Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre as festas juninas. E com a presença aqui nos estúdios da Rádio USP, do professor Alberto Iqueda, ele é da Escola de Comunicações e Artes, a ECA da USP, e do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o PROLAN da USP também, e também o professor Marcos Antônio da Silva, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor Marcos e professor Iqueda, nós encerramos o bloco anterior citando a necessidade de políticas públicas nessa área para preservar tradições que formaram o nosso povo, né? Eu gostaria que os senhores escorressem sobre isso agora. Que tipo de políticas públicas e como é que isso deve se dar, professor Iqueda?
Roberto, em termos de política pública, eu penso sim que as secretarias de cultura dos estados, o próprio Ministério da Cultura ou os departamentos de cultura das prefeituras devem, sem dúvida, estar preocupados com as culturas, com as expressões locais, né, estabelecendo formas de fomento, de oportunizar que essas expressões acabem tendo visibilidade, né? Eu acho que a gente teve aí, nos anos passados, por parte do próprio Ministério da Cultura, uma política bastante arrojada no sentido do reconhecimento das expressões mais tradicionais e locais, que acabou, né, sendo desativada com o tempo. Então, como política pública, eu acho que sim, a partir de estudos, a partir da presença de pesquisadores, né, nos vários órgãos, isso deve ser uma tônica. Evidentemente, quando a gente fala nessas festas juninas, agora tem todo o interesse que não é propriamente, né, embora as secretarias de cultura dos estados estejam envolvidos, mas existe todo o interesse empresarial, né, dos grupos empresariais que acabam se agregando para fazer justamente essa programação e que acaba privilegiando, às vezes, a música ou o artista de mais sucesso. Mas isso é um momento somente e eu acho que enquanto atividade mesmo oficial governamental, o interessante, o ideal é o reconhecimento mesmo e o fomento às culturas locais, sem dúvida.
Professor Marcos, o senhor gostaria de acrescentar
algo? Então, eu não estou falando especificamente de nenhuma gestão, eu não estou pensando em nenhuma cidade definida, mas falando genericamente, eu penso que as políticas públicas tendem a ser muito planejadas em termos quase propagandísticos dos governos, né? Portanto, apresentar o que rende público, o que já tem público, o que já é bastante conhecido, o que é considerado admirado, que repercutirá bem para aquele governo. São as regras do jogo, mas as regras do jogo também podem mudar minimamente. Eu penso que as políticas públicas precisam ser mais públicas, precisam ser mais discutidas entre governo e os setores afetados por aquelas políticas. No caso, nós estamos falando particularmente o universo de música, não é? O universo de música. E fazer um certo balanço mínimo, com certeza, uma importância para grupos locais, com certeza. Se é para pensarmos também em contratações fora do local, contratar quem, contratar como, não é? Quais os percentuais de contratação. Então, eu sinto falta disso, via de regra. Existem exceções, é claro, mas as comemorações, as festividades que dependem muito dessas políticas governamentais, findam sofrendo efeitos de uma certa fúria propagandística. Eu vou dar um exemplo contrário de uma festividade popular que me deixou muito impressionado, que é a festa de São Benedito em Aparecida do Norte. Ela é uma festa menos conhecida, não é uma festa como a de Aparecida. Multidões vêm do Brasil inteiro, etc, etc. Mas é impressionante como essa festa de São Benedito mobiliza grupos de cultura popular, de raiz mesmo, né? De todo o Vale do Paraíba, e mais do que o Vale do Paraíba, né? Além do estado de São Paulo, vem gente de Minas, vem gente do Rio de Janeiro. Grupos grandes, imensos, grupos assim com 50 pessoas. que se apresentam na rua. Eu fiquei extremamente impressionado. Eu estive lá umas 4 ou 5 vezes, fiquei muito impressionado com a festa. E é uma festa que não tem grande patrocínio governamental, é uma festa de teor mais religioso, mas é impressionante enquanto amostra do universo cultural popular caipira. É muito impressionante. Portanto, não é impossível fazer. Se nós pegarmos o Carnaval Baiano, nós temos uma visão turística do Carnaval Baiano, não se trata de criminalizar o turismo é uma atividade normal, mas nem tudo é turismo, né? Nós temos aquela visão turística, que aparece aqueles grupos, aquela rota de carnaval, mas o carnaval na Bahia não é só aquilo. Existem outras áreas, outros bairros que não aparecem na televisão. Aí existe uma raiz popular muito maior, sabe? Uma liberdade muito maior. Eu fico horrorizado com os cordões de isolamento acompanhando os trios elétricos. Mas o carnaval na Bahia não é só aquilo. Uhum. Eu acho, aliás, uma lástima que as pessoas tenham essa imagem só. Não é só aquilo. É muito mais coisa. Não só da Bahia, claro. O Rio de Janeiro. Nós vemos o sambódromo na televisão. Mas tem tanta coisa no carnaval do Rio de Janeiro que não é o sambódromo, né? Os bairros, os grupos. Alguns, assim, décadas. Já estão meio varando um século e que não são o que mais aparece em termos de mercado. Nós vivemos numa sociedade capitalista, o mercado é uma realidade, portanto, não estou propondo a gente fazer de conta que o mercado não existe. O problema é deixar só nas mãos do mercado, né? Então há um certo poder popular da cultura que nós precisamos fortalecer mais. Esperar que o governo faça isso é bobagem. Não, aliás, nem é tarefa dele, governo, é tarefa dos próprios grupos se organizarem, se fortalecerem. Eu falo isso, aí vai um pequeno comercial meu, eu falo isso de dentro da questão, eu sou um dos coordenadores de um grupo de cultura popular, o grupo de casa, nós nos apresentamos em diferentes locais. Estamos fora de mercado, via de regra nós não ganhamos absolutamente nada, pelo contrário, gastamos com nossas apresentações. Mas sentimos prazer com isso e pensamos que existe um público que se interessa por isso.
Uhum. Voltando especificamente às festas juninas, com tudo isso que nós falamos aqui, com a mídia interessada em lucro, com a pressão de grupos empresariais, com tudo isso envolvido, os senhores acham que as festas juninas autênticas estão muito descaracterizadas atualmente ou não é tão grave assim a situação?
Eu penso que existem festas e festas, depende da localidade, depende da escola, né? A gente ainda vê muito da tradição mais de 50 anos atrás, mantida às vezes por professores, que são professores das escolas e que fazem questão de manter ou até praticar ou ensinar folguedos, danças, né? Da própria tradição dita folclórica. Então, evidentemente, essas festas midiáticas, como a gente vê em Campina Grande, em outras localidades, né, sobretudo no Nordeste, elas são essencialmente preocupadas com a questão mesmo, né, de um volume de presença de pessoas, que há uma questão puramente de mercado mesmo, de reprodução capitalista. Então, elas vão ao sabor daquilo que está, né, no momento, na mídia e tal. Mas em outras localidades, as festas ainda se mantêm mesmo. Eu acho que o professor Marcos lembrou muito bem a festa de São Benedito, sabe, congrega praticamente todos os anos. Nos últimos 15 anos, eu estive com grupos de alunos fazendo pesquisa de campo lá em Aparecida, grupos que vêm do Espírito Santo, sabe, de Minas Gerais, então grupos como Moçambique, Congada, Vilão, Banda de Congo, vem grupos de Goiás, que eu já encontrei, grupos do Paraná, junto às vezes mais de 60 grupos que estão presentes nessas localidades, independente de Ministério da Cultura, de Secretaria, eles vão porque é uma prática ritualística, é um culto religioso que eles vão fazer todos os anos, e ali eles relembram quem são eles. Normalmente são pessoas das comunidades negras, sabe, seja lá então uma banda de Congo do Espírito Santo, ela tem uma consciência de que ele tem uma proximidade com uma congada mineira, com uma congada de São Paulo, com Moçambique, né? Então, muitas vezes, essas expressões, e outras em Goiás também tem grandes festas, né, congadeiras, como a gente chama, elas ainda permanecem, né? O que a gente fica muito sugestionado é somente pelas festas midiáticas, como é o caso do carnaval. Mas você mesmo já comentou, Roberto, o carnaval não é somente o Carnaval do Sambódromo. Existe muita coisa nas periferias que vão acontecendo e normalmente a população fica achando que Carnaval é somente Sambódromo. Então eles superem muito e isso que dá o laço para continuidade, para a permanência dessas expressões, independente mesmo, às vezes, até de políticas públicas, porque elas são necessárias, elas são fundamentais para que as pessoas se encontrem, para que as pessoas saibam quem são eles, né? Por quê? Porque o avô, o pai fazia naquele formato, o avô fazia, provavelmente o bisavô fazia. Então, há uma continuidade que a gente vai notando. Agora, isso, evidentemente, para quem está interessado e quem faz uma investigação mais sistemática, como é o caso, né, que nós estamos comentando, a partir do nosso próprio trabalho.
O senhor concorda, professor Marcos?
Sim, certamente. Eu quero lembrar uma coisa. Eu fiz críticas, que eu mantenho, à Universidade da Indústria Cultural, mas eu quero retomar uma questão que eu falei rapidamente. A indústria cultural não é o império do mal. É o cinema, que foi organizado para vender produtos, lá para as tantas, começa a gerar produtos de arte de altíssimo nível. Lá para as tantas tem Eisenstein, tem Visconti, né? Tem Hitchcock em Hollywood. Hitchcock e John Ford. Filmaram obras excelentes em Hollywood. A meca da indústria cultural do cinema. Se nós pegarmos a música popular de mercado, né? A música popular de mercado no Brasil, nos anos 60 e 70, ela alcançou um nível altíssimo. É um nível propriamente musical, muito bom. O povo da Bossa Nova, o povo do tropicalismo, etc e tal. E um nível textual muito bom também. Então, não é o império do mal. Se vender bem, a indústria cultural topa o alto nível, né? Topa o alto nível. Portanto, acho importante pensarmos em políticas públicas mais democráticas, crescentemente democráticas, apoiarmos iniciativas populares independentes, também pensarmos nesses universos da indústria cultural que podem aceitar a produção de boa qualidade.
Professores, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu gostaria de abrir o microfone agora para os senhores fazerem as suas últimas colocações e colocar alguma coisa aqui que a gente não tenha comentado e que os senhores consideram muito importante para o nosso ouvinte saber.
Eu iniciaria ou encerraria propondo aos ouvintes que lembrem que eles têm um cabedal cultural, histórico da sua própria vida, da história da sua família, que rememora muita coisa e que é importante, né? E que eles sejam agentes dessa guarda, dessa preservação, dessa dinamização da cultura que foi da sua própria família. E aí, evidentemente, num período como esse de festa junina, basta que você se reúna, né, com parentes, com amigos, com as pessoas ali do próprio bairro, porque você, inclusive, fortalece os laços afetivos, né? Que é essa coisa que está tão pouco trabalhada nos grandes núcleos urbanos, e lembrar que cada um de nós, né, somos pessoas potencialmente capazes de propiciar essa vivência que nos afaga enquanto, né, pessoas dentro de uma comunidade, e às vezes com coisas muito simples, né? Você saber fazer um bolo para contribuir para uma festa, para um encontro numa noite de São João ou numa outra noite, né, em qualquer momento, eu acho que isso é muito confortante. Sabe-se fazer licores de vários tipos, doces de vários tipos, sempre tem um que toca um violão, uma sanfona, né, um teclado, alguma coisa disso. Então, se cada um de nós, enquanto cidadãos, tivermos esse interesse, né, de dinamizar nos momentos, em alguns momentos, essa nossa vida social, eu acho que ela pode realmente ser um grande elemento de resistência, eu diria até, em relação às práticas culturais que chamamos de tradicionais. Então, vale a pena, curtam, né, as festas de modo geral, as festas juninas, que é o tema que estamos tratando agora, e procure que você vai encontrar, mesmo numa mega, né, cidade como São Paulo, você certamente, eu tenho muitas notícias de festas de bairro, que ainda acontece, mesmo às vezes alunos me convidavam, olha, nós fazemos uma festa lá há mais de 15 anos, lá onde eu moro, e ali o pessoal mais da comunidade. Então, o que a gente precisa fazer, se é que esqueceram, é retomar essa lembrança de que nós somos pessoas gregárias e nós podemos fazer muito, sobretudo nesses momentos que são mais ritualísticos, específicos de cada ano. Curtam, aproveitem e sejam brasileiros a partir daquilo que ele já tem na sua própria vivência.
Muito obrigado, professor Ikeda. Professor Marcos, por favor.
Então, eu queria falar um pouco sobre esse universo no espaço da universidade. O Câmara Cascudo tem um livro de viagem que ele fez à África, chama Made in Africa, e numa passagem do livro ele fala assim, que conheceu professores universitários africanos, que eram pessoas extremamente cultas, fizeram doutorados na Inglaterra, davam aulas doutas, eruditas, etc, etc, e que à noite eles iam para os rituais tribais. E ele, que era um pesquisador muito experiente, ele foi, essa viagem dele deve ser no começo da década de 60, ou final da década de 50, ele tinha décadas de pesquisa de cultura popular no Brasil. Ele fala, no Brasil isso não acontece, os professores universitários não vão para os rituais, para as festas populares, semelhantes àquelas da África. Então, isso que o Câmara Cascudo falou sobre o Brasil ainda se mantém. A universidade ainda é muito separada do universo da cultura popular. Claro que a cultura popular é um universo, é um objeto de pesquisa, é um objeto de pesquisa. Mas dentro da universidade nós trazemos pouco, nós fazemos pouco. Então eu gostaria nesse momento de sugerir que a universidade fizesse mais essas festas.
É outra consequência de um racionalismo exacerbado, professor?
Talvez, mas não só um racionalismo exacerbado, também hierarquia social exacerbada, né? Dá a impressão, isso é coisa que não faz parte de nós, intelectuais de alto nível, poliglotas, etc, etc, né?
Mas eu peço licença ao Marcos para lembrar, aqui na USP, no campus da USP, pelo menos até alguns anos atrás, aconteciam festas juninas muito concorridas, sobretudo, acho que é do pessoal da enfermagem e outras, né, entidades estudantis também faziam, tá? Então essa questão é muito interessante, porque a universidade pode ser um espaço, como a gente vê meio que isoladamente jovens, né, fazendo baterias de maracatu, de escola de samba,
escola de
então
samba, né?
Acontece sim, em alguns momentos a gente encontra dentro da própria USP esses momentos.
Então precisamos incrementar.
Então fica a proposta então para nós revivermos essas manifestações culturais aqui na cidade universitária. Bom, nós estamos encerrando agora o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje abordou as festas juninas. Quero agradecer imensamente aos dois especialistas que recebemos aqui, o professor Alberto Ikeda, da ECA e do PROLAN, e também o professor Marcos Antônio da Silva, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Muitíssimo obrigado, professores, por emprestarem um pouco da sua imensa sabedoria aqui para nós. A íntegra deste programa estará disponível logo mais à tarde de hoje à tarde, na página do Jornal da USP. O endereço é www.jornal.usp.br. A produção do Diálogos na USP foi do Departamento de Jornalismo da Rádio USP, a apresentação de Roberto Castro e os trabalhos técnicos de Thales Almeida. Você fica agora com o programa Via Sampa, produzido por Heloísa Granito e apresentado na voz exuberante de Mário Santi. Muito obrigado a todos, um ótimo fim de semana e até a semana que vem.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.